passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito bom dia, você sintonizada aqui com a gente nesta manhã maravilhosa de domingo, mais um Cristo em Casa, a primeira edição do grande culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, e nesta manhã recebendo o querido pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. Meu irmão, que alegria, muito bom sempre estar ao seu lado. Bom dia, paz do Senhor.
Bom dia, pastor Eliel, privilégio estar aqui mais uma vez ao lado dessa equipe maravilhosa. Bom dia, Débora Lira, que privilégio ter você aqui conosco nesta manhã, nesse nosso culto. Deputado Fábio Silva, esperando em Deus que ele nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus.
Débora Lira, bom demais também tê-la aqui nesta manhã de domingo, querida. Bom dia, paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel, bom dia, paz do Senhor Jesus. Pastor Humberto Rodrigues, bom dia. Fábio Silva, bom dia. Bom dia, ouvinte querido.
Fábio Silva com a gente aqui nesta manhã maravilhosa de domingo. Fábio, muito bom dia, paz do Senhor, irmão.
Bom dia, gente querida do meu coração. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente, né? Em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que você tenha, assim, um domingo maravilhoso. E vamos começar muito bem, né? Daqui a pouquinho vai estar pregando o nosso amigo pastor Humberto Rodrigues. Muito bom dia, Débora linda. Nosso Michel Camargo, nosso irmão aqui na técnica. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor a todos.
Vamos então orar. Abrindo o nosso Cristo em Casa nesta manhã, juntamente com o pastor Humberto Rodrigues.
Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa manhã, Pai. Mais uma oportunidade que temos de estar aqui na tua casa. Eu quero te agradecer pela Rádio Melodia, pelo culto Cristo em Casa, pela família aqui, Melodia reunida, Pai, neste momento de oração e de busca pelo Senhor. Abençoe nosso culto, Pai. Abençoe, Senhor, esta manhã. Fale aos corações através de cada palavra ministrada, através de cada momento do nosso culto desta manhã, através de cada um dos louvores que serão, Pai, entoados ao Senhor. Nós queremos entregar esse momento em tuas mãos e pedir que, acima de tudo, a manifestação do teu Espírito, do teu poder esteja sobre cada um de nós aqui, em cada lugar aonde a nossa voz alcançar, que a tua presença possa reinar em cada coração para a glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço, entregando o culto dessa manhã em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e amém.
Todo mundo tem passado, muitos não têm um futuro. O tempo é cruel e não espera por você. Teu ontem carrega uma história, teu amanhã tem as promessas, e hoje é o maior presente que Deus te deu.
Saiba disso.
Mesmo que você não veja, Deus está agindo agora, e o que Ele fará hoje pode alterar o fim da sua história. Sabe aquela porta que estava sempre fechada e você batendo? Está abrindo hoje, está abrindo hoje. Sabe aquela ferida que estava aberta toda a sua vida? Está fechando hoje, está fechando hoje. Mesmo que você não veja, Deus está agindo agora, e o que Ele fará hoje pode alterar o fim da sua história. Sabe aquela porta que estava sempre fechada e você batendo? Está abrindo hoje, está abrindo hoje. Sabe aquela ferida que estava aberta toda a sua vida?
está fechando hoje. Está fechando hoje. Oh. Está fechando hoje. Deixa eu liberar essa palavra para você aqui, ó. Deus está agindo hoje. Deus está curando hoje. Oh, Deus está agindo hoje. Aí na sua casa, onde você me ouvir, Deus está curando hoje. Oh, Deus está. Deus está agindo hoje. Sabe aquela resposta que você procura? Deus está, Deus está, oh, 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 oh. Sabe aquela porta que estava sempre fechada e você batendo, está abrindo hoje, está abrindo hoje. Sabe aquela ferida que ficou aberta toda a sua vida? Está fechando hoje, está fechando hoje. Oh, sabe aquela porta que fecharam pra você? Está abrindo hoje. Sabe, sabe, você tem um Deus que age pela sua vida. Sabe aquela ferida, aquela palavra que machucou sua vida? Está fechando hoje.
Pastor Lucas, a música Hoje, lindo louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Humberto Rodrigues, que já já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta manhã.
Nossa referência de hoje está em João capítulo 17, versículo 20 ao 23. Esse é o texto que vamos usar aí para a nossa palavra, para a nossa meditação desta manhã.
Gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira?
É isso mesmo, Fábio Silva, e a gente já começa o domingo festejando, celebrando a vida dos nossos ouvintes. Desejamos felicidades a todos os aniversariantes. Parabéns, hein? E um abraço, companheiro! Parabéns, Antônio Carlos Rodrigues Mouro, Suzana Lima, Alfredo Souza, e para a meditação de todos vocês que aniversariam hoje, tem o versículo que está em Efésios 4:7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Parabéns.
Preparado está, a glória já encheu esse lugar. O Espírito de Deus soprando está aqui. Eu sinto derramar de uma unção enquanto levantamos nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar. Eu vou profetizar. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu sinto derramar de uma unção enquanto levantamos nossas mãos, enquanto levantamos nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar, eu vou profetizar. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor.
Parabéns mais uma vez a você. Foi a nossa homenagem, né? Você que está trocando de idade no dia de hoje. Mais uma vez, parabéns. Pastor Humberto Rodrigues está aqui com a gente. Daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus. Mas antes, vai estar orando aqui juntamente com todos nós, porque o Fábio Silva está trazendo agora alguns pedidos de oração, né, Fábio?
Que chegaram através do WhatsApp da oração, Eliel. De Nilópolis, a irmã Margarida Maciel de Azevedo pede oração para ela, suas filhas Camila e Ana Luísa e para sua amada netinha Helena. De São Paulo, capital, a irmã Shirley pede oração para ela e toda a sua família. O irmão Amauri Guedes, da Barra da Tijuca, pede oração para ele e toda a sua amada família. O irmão Pedro Pereira pede oração para ele e toda a sua família. E de São Gonçalo, a irmã e diaconisa Maria de Lourdes pede oração para cura, salvação e libertação na vida de seu amado filho. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
Vamos orar nesta manhã pelos pedidos de oração. Eu creio num Deus que faz milagres, e você que também está aqui conosco, tenho certeza que também crê, e por isso vamos orar então agora. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos em teu nome, Pai, e queremos entregar em tuas mãos cada pedido de oração, cada necessidade apresentada ao Senhor, Pai. Nós agora colocamos em tuas mãos. Oramos, ó Pai, pela manifestação do teu poder em cada lar, em cada família, em cada vida, sobre a vida dos enfermos, que agora venha a cura em nome de Jesus Cristo, sobre a vida das famílias, que agora venha a paz, a tua bênção, o suprimento das necessidades, a bênção financeira, a bênção da paz, do amor, da harmonia dentro de cada lar. Que o Senhor abençoe, Pai, realizando, Senhor, agora, Pai, cada pedido de oração, cada desejo do coração dos teus filhos, que o Senhor possa olhar para cada um desses pedidos, para cada um desses clamores que hoje estão sendo colocados diante de ti, e te pedindo, Pai, conforme a tua vontade, que o Senhor faça o milagre e que o Senhor abençoe teus filhos. Oramos, ó Pai, oramos pelo impossível, porque para ti não há impossíveis. Pode ser impossível para nós, para os homens, para as ciências humanas, mas para o Senhor nada é impossível. E eu oro nessa manhã pelo milagre, por aquilo que é impossível para nós, mas não é impossível para o Senhor, que o Senhor possa fazer a tua obra em cada coração. Assim oramos e agradecemos, porque cremos na manifestação do teu poder, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e amém.
Tentaram me parar e frustrar os meus sonhos, mas existe uma palavra de vitória que me empurra pra vencer e que me leva além do que eu possa imaginar. O que Deus determinou, assim será. Sou um vencedor e ninguém vai me segurar. Nasci para vencer e conquistar o impossível. Nada pode me deter, pois existe uma promessa de vitória sobre mim. O inimigo não vai resistir. Jamais poderia conseguir. Por um momento eu pensei que eles estavam certos, mas de repente eu me lembrei da promessa que Deus fez pra mim. Nasci para vencer.
Eu nasci para vencer.
Abraçar aqui nesta manhã maravilhosa de domingo, o Fernando, Sérgio Vieira Alves, a Maria Lúcia Souza. Alô, Rosa Felipe, aquele abraço. A Célia Regina Teixeira Pinto também com a gente. Sandra Aguiar, né, participando. A Regina Helena Antônio, Elaine Cris Castilho. Também Ivani Santos, Conceição Santos está ligada aqui com a gente. Kátia Silva, Pedro Camargo. A Sônia Silva está ligada. Cleiton Jean. A Dalva Neri, Andréia França, aquele abraço, a Michele Ferreira também, a Julenir Santos, Londres Rodrigues, um abraço aí, viu, no esposo também, no nosso apóstolo, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, um bom dia, um bom domingo para você acompanhando o nosso Cristo em Casa. Gente, vamos então ouvir nesta manhã a voz de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Humberto Rodrigues.
Como já dissemos anteriormente, então, pastor, vamos aqui ao texto bíblico. Eu queria fazer a leitura, convidar você para me acompanhar nessa leitura aí na sua Bíblia, João capítulo 17, a partir do verso 20. Diz assim a palavra de Deus: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste como também amaste a mim. Vamos falar hoje um pouco sobre unidade. Esse texto lido é parte de uma oração que Jesus faz por seus discípulos. É o momento final aqui, bem próximo da prisão de Jesus, o momento onde ele é preso, julgado, condenado à morte, crucificado. Mas nesse momento final, nesse encontro que ele está aqui com seus discípulos, ele ora por eles. E essa oração, ele, neste momento aqui, ele não ora apenas por aqueles que estavam com ele ali naquele ambiente. Mas João 17, 20, ele inclui a todos nós, eu e você, nesta oração. Quando ele faz assim em João 17, 20: não peço somente por estes que estavam ali com ele, mas ele diz assim, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram. Então vejam, a oração de Jesus não inclui, não está direcionada apenas àqueles discípulos que estavam ali com ele naquele ambiente, mas todos nós estamos incluídos nesta oração, e ela é muito significativa. Por que eu digo que ela é muito significativa? Como eu disse, porque trata-se dos momentos finais de Jesus em seu ministério terreno, antes da sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Ele está ali no momento final desse encontro, desta vida terrena aqui, nesse ministério terreno, e aqui ele vai fazer essa oração. E nesta oração há coisas preciosíssimas que eu quero aqui chamar a nossa atenção. Primeiro, que só de ser uma oração de Jesus nos revela algo que está no seu coração. E o que é que está no coração de Jesus? Por que ele orou? Pelo que ele orou? Qual foi a sua oração? Qual foi o seu pedido ao Pai? Bom, o pedido ao Pai, entre outras coisas, está aqui no versículo 21, quando ele ora dizendo assim: a fim de que todos sejam um. Então a oração de Jesus é pela unidade. A oração de Jesus é para que nós fôssemos um. Essa é a oração, esse foi o pedido. Ele pede ao Pai que o Pai possa trabalhar nos corações, em nossos corações, para fazer com que todos nós sejamos um, para que vivamos em unidade. A oração dele é, verso 21, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus aqui, nesse texto, ele está orando e pedindo a Deus em oração para que todos nós andássemos, vivêssemos em unidade. E a oração de Jesus não revela apenas o desejo dele, mas a razão pelo qual ele tem esse desejo, a razão pelo qual fez com que ele orasse por isso. Jesus não só, através desse momento de oração, através dessa oração, não só revela o que estava no seu coração e o desejo do seu coração, mas a motivação desse desejo. Por que é que ele orou por isso? E a oração foi para que todos sejam um. E Jesus, nessa oração, ele fala que todos sejam um, versículo 21, e versículo 23, para que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste. Então, o desejo, verso 21, que todos sejam um. E a razão desse desejo, a motivação desse desejo, está no verso 23, quando ele diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Sendo assim, a conclusão que eu posso chegar aqui, pensando nesse texto, é que duas coisas são a motivação de Jesus para que ele faça essa oração para que a gente viva em unidade. A gente pode concluir que se vivermos em unidade, através da nossa unidade, duas coisas acontecerão. Ele diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Ou seja, o mundo conhecerá Jesus através da nossa unidade. Ele diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste, que eles sejam um, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então, a motivação de Jesus de orar pela nossa unidade é porque ele deseja que o mundo o conheça, que o mundo saiba que ele foi enviado pelo Pai. E para que isso aconteça, ele ora pela nossa unidade, que todos sejam um, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então, através da nossa unidade, o mundo conhecerá Jesus. E mais, ele diz assim, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste. Então, ele fala que o mundo conheça que tu me enviaste, conheça que eu sou o enviado, o Messias, o Salvador, mas que também conheçam o teu amor, que o Senhor os amou, que o Senhor me enviou porque os ama. Então, a unidade fará com que o mundo conheça Jesus e que o mundo conheça o amor de Deus através de uma igreja que vive em unidade, através de famílias que vivem em unidade. Em passagem semelhante, Jesus, em João 13, 34, diz assim, eu lhes dou um novo mandamento, falando aos discípulos, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, Jesus em João 13, 34, fala com os discípulos o seguinte, olha aqui, ó, eu vou deixar a vocês um novo mandamento, um único mandamento Jesus deixou. Eu vou deixar para vocês um novo mandamento. O mandamento é que vocês amem uns aos outros. E ele diz, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, vão reconhecer a autoridade de vocês, vão conhecer que vocês são meus seguidores, vão conhecer que vocês são a minha igreja, se vocês tiverem amor uns aos outros. É isso que Jesus fala em João 13, 35. Então, olha o poder da unidade. Através da unidade, a Bíblia diz que o mundo conhecerá que Jesus é o Messias. Além disso, Deus será conhecido e a igreja viverá em unidade. Olha o poder disso. O mundo conhecerá Jesus,
o mundo conhecerá o amor de Deus e o mundo conhecerá a igreja, se vivermos em unidade. O poder da igreja, o poder de Deus, o amor de Deus, a missão de Cristo serão reconhecidos a partir do momento que nós vivermos em unidade. A ação de Deus na nossa vida é nos ajudar a viver, é fazer com que possamos voltar ao plano inicial de Deus. Porque o plano inicial de Deus é que vivêssemos em unidade. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. É que vivêssemos em unidade. O pecado, quando o pecado entra no coração humano, entra na vida humana, ele nos afasta de Deus e uns dos outros. Adão e Eva, por conta do pecado, têm ali uma separação, uma divisão. Antes, a Bíblia diz que eles andavam nus e não se envergonhavam. Após o pecado, eles se esconderam um do outro, se esconderam de Deus e se esconderam um do outro, quando eles colocam roupas para esconder a nudez um do outro. Então há uma ruptura na relação, tanto entre semelhantes, quanto entre a criação, o homem e Deus. E agora, Jesus vem para tratar isso, e a oração dele é: assim como nós somos um, que eles também sejam um, entre eles e conosco. Essa foi a oração de Jesus. Eu oro para que eles sejam um conosco e um entre eles. Ele diz assim, verso 23, eu neles, ou seja, que nós sejamos um, que eu neles seja um, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então a oração de Jesus é para que nós nos tornássemos um e através dessa vida em unidade nós pudéssemos então fazer com que Jesus fosse conhecido como o Messias, o Salvador, Deus, o amor de Deus fosse compreendido pela humanidade, entendendo que ele enviou o Messias como fruto do seu amor pela sua criação, e que reconhecesse o poder da igreja, o chamado da igreja, como discípulo de Cristo. Essa é a trinca ali daquilo que essa missão e esse chamado e essa oração de Jesus faz por cada um de nós, para que vivêssemos em unidade. E algo que eu quero chamar a atenção é que no versículo 23 ele diz assim, ó, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoados em unidade. Eu penso que todos nós precisamos disso. Sermos aperfeiçoados em unidade. Precisamos entender melhor o que é unidade. Eu me arrisco a dizer que poucos sabem ou compreendem de fato o que é unidade. E ela é muito mais profunda do que muitos de nós podemos imaginar. O conceito de unidade, tanto no dicionário, quanto na etimologia da palavra, quanto na origem da palavra, ela tem o mesmo sentido. E o sentido é, unidade é a qualidade daquilo que não pode ser dividido. Vou repetir aqui para você guardar esse conceito. O conceito, o significado no dicionário da palavra unidade, o conceito etimológico da onde surgiu a origem da palavra unidade, ela tem o mesmo sentido. Unidade é a qualidade daquilo que não pode ser dividido. Não pode ser dividido. Nada divide, nada separa. No conceito bíblico, se nós pararmos aqui para pensar em João capítulo 17, verso 21, o conceito bíblico do que é unidade, a gente pode pensar aqui, olha, verso 21, João 17, 21, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim, eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, qual é o conceito aqui passado por Jesus de unidade? É o mesmo da Trindade, porque ele diz assim, o exemplo de unidade que Jesus usa é o exemplo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Olha o conceito da Trindade, somos um. Então, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o conceito de unidade na Bíblia é esse conceito daquilo que não se divide, como a Trindade, que é uma só. Assim também ele quer ser um conosco e que sejamos um com os nossos semelhantes. Eu sei que isso é algo que exige muito de nós. Porque pensar em que unidade é aquilo que não pode ser dividido é muito profundo e muito difícil que a gente viva isso. Que vivamos isso dentro de casa, que vivamos isso dentro da família, nos nossos relações, nos nossos relacionamentos. Porque muitas vezes a pessoa pensa que está unidade é estar junto. E não, unidade é mais do que estar junto. Unidade é não ser dividido. Repito, unidade não é apenas estar juntos. Unidade é não ser dividido. Essa é a ideia do um na Bíblia. Por isso, quando ele fala de casamento, ele diz, deixa pai e mãe, une-se a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E lá em Mateus 19, na resposta de Jesus, quando ele é questionado sobre divórcio, ele diz, portanto, aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus fez um, aquilo que Deus formou como uma unidade, que ninguém separe. Então eu posso em qualquer conceito que eu quiser, mas unidade é aquilo que não pode ser dividido. Ser um é aquilo que não pode ser dividido. E por isso eu digo que unidade não é estar juntos. Porque muitas vezes podemos estar juntos, mas não unidos. Porque a gente pode estar andando juntos, mas muitas vezes tem uma série de coisas que nos divide. Podemos fazer parte de uma mesma equipe de trabalho, mas estarmos desunidos. Podemos estar sentados na mesma mesa comendo juntos, mas estarmos desunidos. Podemos, inclusive, estar casados dentro de um casamento, mas estarmos desunidos. Não estarmos unidos, porque tem coisas que estão nos separando. Coisas das quais nós estamos permitindo que nos separem. Em Mateus capítulo 12, verso 25, a palavra de Jesus foi a seguinte, falando sobre unidade. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então olha Jesus também falando esse mesmo conceito que aqui está sendo apresentado para nós sobre unidade. Ele está apresentando esse mesmo conceito aqui quando ele diz todo reino, veja, é um reino. Então o reino, teoricamente, as pessoas estão juntas no reino. Todas fazem parte de um mesmo reino. Todas estão sobre uma mesma bandeira. Mas veja, estar sobre uma mesma bandeira não significa que nós estamos unidos. Podemos estar sobre uma mesma bandeira, mas existirem coisas, pensamentos, atitudes que estão nos dividindo. Jesus também fala sobre uma cidade ou uma casa. E a mesma explicação aqui dada para o reino serve, pode ser colocada também para a ideia da cidade ou da casa. Uma cidade, apesar de estarem vivendo no mesmo território, podem não estar unidos. Uma casa, todos estão vivendo sobre o mesmo teto, mas estão desunidos. E isso é que eu quero pensar com você aqui nessa manhã. Nossa casa, como está a nossa casa? Como está a nossa família? Como estão os seus relacionamentos familiares? Como estão nossas relações? Uma casa, uma cidade, um reino que se divide contra si mesmo não subsiste. Então nós não podemos andar dentro de uma casa, dentro de uma igreja, num grupo de trabalho, desunidos, um contra o outro, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. É lógico que nós temos opiniões diferentes, pensamentos diferentes, mas nós precisamos ter algo que é maior do que isso e que nos une num propósito, para que estejamos unidos a fim de que nada nos separe. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada me separa. Eu sou um com ele, então nada me separa, nada vai separar, nada vai destruir. Unidade não é só estar juntos. Unidade não é só ter uma mesma bandeira, pois alguém pode estar junto, trabalhando juntos, comendo juntos, mas por trás estão divididos, criando intrigas, desagregando, dividindo, se voltando um contra o outro. E é necessário que a gente perceba isso. Há pessoas desagregadoras. Tem gente que é semeador de intrigas. E a gente precisa ter o cuidado nessa relação, o cuidado da gente, de nós trabalharmos por essa unidade dentro de casa, no casamento, na família. Com quem eu tenho andado? Com pessoas que têm me ajudado a buscar unidade ou quem tem tentado me separar, desagregar, criar intrigas? Eu vou voltar aqui ao conceito da unidade para reforçar isso na nossa cabeça, no nosso pensamento. Unidade? Bom, unidade é a qualidade daquilo que não pode ser dividido, aquilo que Deus uniu, que ninguém separe, aquilo que está unido, que está sobre o mesmo teto, que está sobre uma mesma família, que ninguém separe. E olha, não pense você que é fácil caminhar assim. Posso usar o meu exemplo com minha querida esposa? Nós estamos aí casados há 26, vamos para 27 anos de casados. Somos muito diferentes um do outro. Temos mil razões que nos separam, que podem nos separar, porque somos diferentes um do outro, temos pensamentos diferentes um do outro, gosto diferente um do outro, praticamente tudo que a gente possa imaginar, nós temos opiniões diferentes, gostos diferentes, uma visão diferente um do outro. Talvez aquilo que nos une, bom, aí Jesus, nisso nós concordamos, mas no resto, talvez tudo seja diferente, em tudo que você imaginar. Mas olha, há um compromisso no nosso coração, há uma aliança no nosso coração. Nós podemos ter comportamentos diferentes, nós podemos ter gosto diferente, nós podemos torcer para time de futebol diferente, que é o meu caso com minha esposa. Tudo pode ser diferente, tudo pode... Não, nada é igual, mas ainda assim, nada nos separa. Eu tenho uma aliança com ela, eu tenho um compromisso com ela. Eu tenho uma vivência com ela. Nós temos um compromisso de caminharmos juntos, de superarmos aquilo que nos separa, de entendermos que há algo maior no nosso coração, que é o comprometimento de nós estarmos juntos. Nós temos uma aliança, não de um fazer o outro feliz, porque isso é um peso muito grande. Imagina eu ter a tarefa, o peso nos ombros de ter que fazer a minha esposa feliz ou ela ter que me fazer feliz. Não. Nós compreendemos que cada um tem a sua compreensão de vida, a sua vivência, as suas experiências, mas nós temos um compromisso de estar juntos, de estar unidos, de superar as diferenças, de caminharmos juntos num só propósito, de que nada nos separe, de que nada vai ser maior do que a nossa aliança e o nosso compromisso de estarmos juntos. Então nós temos um propósito, e esse propósito é que nos une, e o propósito é estar juntos até que a morte nos separe. E para isso, então, buscamos essa paz, buscamos essa conscientização de que nós precisamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, viver em unidade um com o outro, o que não é fácil, mas é possível,
quando nós temos Deus presente dentro do nosso coração, na nossa vida, quando temos um coração quebrantado diante de Deus. Jesus disse isso em Mateus capítulo 19, quando a pergunta é: mas então por que é que Moisés mandou da carta de divórcio? E a resposta dele foi: bom, Moisés permitiu por causa da dureza do seu coração. Foi por isso que Moisés permitiu. É a dureza do coração que nos separa um dos outros. Seja família, sejam relacionamentos familiares, casamento, seja o que for. O que nos divide, o que nos separa é a dureza do coração. É a falta de capacidade de diálogo. É a falta de capacidade de compreensão. É a falta de capacidade de perdão. É a falta de capacidade de empatia. De entendermos o outro próximo. De nos colocarmos no lugar do outro. Então, esta dureza do coração, que não nos permite perdoarmos, vivermos a empatia, compreendermos o próximo, dialogarmos, buscarmos um acordo, aquilo que nos torna rígidos em nossas posições, em nosso posicionamento, em nosso gosto, naquilo que queremos, naquilo que entendemos que é o certo e que é o melhor. Nem sempre estamos certos, nem sempre a minha vontade é a melhor, nem sempre o que eu penso é o melhor. Mas muitas vezes a rigidez do nosso coração nos impede de vivermos o plano de Deus, o sonho de Deus, a restauração, o recomeço, o propósito de Deus na nossa vida. Entendermos que há momentos de dificuldade, há períodos de inverno na vida de qualquer um de nós, há o momento do choro, há o momento da lágrima, há o momento dos conflitos, e tudo isso é natural na vida de cada um de nós e em cada família. Mas nós precisamos buscar estarmos unidos, vivemos em unidade, que nada nos separe, que nada venha destruir essa nossa vida familiar, a sua casa, a sua família. Abra o seu coração, deixe Deus trabalhar no seu coração, permita que Ele quebrante o seu coração, para que através de você, sua família seja restaurada, a relação com os seus filhos sejam restauradas, a relação com os seus irmãos, que talvez vocês, por conta de falas, por conta de mágoas, se separaram, não estão mais unidos, não se falam. Há familiares que não se falam há anos, há familiares que não se encontram há anos, guardando mágoas que são carregadas por anos. Talvez hoje seja o dia de você permitir que Deus quebrante o seu coração, que Deus traga um quebrantamento à sua alma, ao seu coração, para que haja perdão, para que você perdoe, para que você aceite o perdão do outro, para que vocês se perdoem, para que vocês refaçam as relações, para que vocês possam estar juntos de novo. Que Deus possa trazer ao seu coração o entendimento, a compreensão, que unidade é a qualidade daquilo que não se separa. Romanos capítulo 8, verso 38 diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo: sou um com Ele, então nada vai me separar do amor de Deus, nada vai me separar, nada vai fazer com que essa unidade seja quebrada. Então, se você pode se dividir, se separar, então é porque você não está unido, é porque não há unidade. O que nós precisamos é entender que o que Deus uniu, nada pode separar, nada pode destruir. Então, busque Deus. Busque um quebrantamento na presença de Deus, busque a reconciliação, permita a Deus reescrever a tua história, porque eu tenho certeza que Deus tem uma grande obra para realizar ainda através de vocês, em nome de Jesus. Minha oração é a mesma de Jesus. Eu termino orando por cada um de nós e fazendo essa oração, pedindo a Deus: Senhor, que todos sejam um. Como nós somos contigo, como o Senhor está em nós, que também nós sejamos um. para que o mundo creia que tu nos enviaste. Em nome de Jesus, que Deus faça com que nós sejamos um com Ele e um com o próximo, com as pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor. Que aprendamos, que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que possamos caminhar juntos num propósito, na direção que Deus tem dado para a nossa vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você ricamente, e que esse louvor que você vai ouvir agora possa falar profundamente ao seu coração, em nome de Jesus. Um abraço, paz!
Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar. Que ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus.
Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Não importa que ele cresça, eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um.
Louvor lindo, hein, gente? Ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Nós já estamos chegando ao final do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nessa primeira edição. Quero agradecer meu amigo querido pastor Humberto Rodrigues, da minha Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, na Estrada Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha. Obrigado, meu pastor querido, mais uma vez, tá, meu irmão? Débora Lira, aquele abraço, um ótimo domingo. Fábio Silva, meu irmão, Até daqui a pouquinho, 1 da tarde, com a grande parada e logo mais à noite no Cristo em Casa, hein, Fábio? Obrigado, hein, Michel Camargo. O pastor Humberto Rodrigues vai impetrar a bênção apostólica.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão e a presença do Santo Espírito de Deus esteja sobre a vida de todos nós, desde agora e para sempre. Amém.
Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer quiser encarar.